Boa tarde e bem-vindos à audioconferência da CEMIG, que comentará sobre os impactos na CEMIG das novas regras de renovação das concessões do setor elétrico brasileiro. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 0. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada. Contamos com a presença do Dr. Luiz Fernando Rola, diretor de Finanças e Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Dr. Luiz Fernando Rola. Por favor, Dr. Rola, pode prosseguir.
Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Eu diria que nós estamos com muita satisfação aí conversando com os senhores essa tarde, apesar de toda a preocupação que nós vemos aí no mercado investidor com relação às medidas que foram propostas pelo governo federal. Essas medidas, elas terão, como sempre, um impacto bastante grande no mercado investidor em função, primeiro, da forma como foram colocadas, aparentemente sem muita preparação, e isso fez com que o mercado investidor tivesse uma reação bastante negativa. O fato é que foi proposta uma medida provisória. Essa medida provisória, o conteúdo dela não foi discutido com as empresas de energia elétrica de uma forma consistente, de uma forma regular. Nós não tivemos acesso a essas discussões que, com certeza, foram circunscritas ao governo federal. Essa falta de envolvimento das empresas de energia elétrica trouxe, naturalmente, uma incerteza muito grande, uma preocupação muito grande para todas as empresas e principalmente para os acionistas dessas empresas. Portanto, nós estamos da mesma forma que o mercado investidor tomando conhecimento dessas medidas no dia de hoje, a profundidade delas, e a avaliação, naturalmente, ela não pode ser feita em um prazo muito pequeno. Nós temos que avaliar a despeito de toda a urgência que será necessária para tomar alguma atitude no sentido de propor mudanças. Nós vamos aprofundar a análise em cada uma das propostas que foram feitas no sentido de proteger o interesse dos acionistas da CEMIG. À primeira vista, o impacto está restrito a empresa CEMIG Geração e Transmissão. Nós entendemos que a distribuição, apesar das mudanças que estão acenadas na medida provisória, não podem ser avaliadas em função de que não são conhecidas. Nós passamos recentemente por uma discussão sobre a metodologia ser aprovada, ser aplicada a terceira revisão tarifária, com algumas empresas do setor já sendo submetidas a essas regras, e nós entendemos que seriam essas as propostas que o governo federal estaria trazendo para o setor de distribuição. E, portanto, nesse aspecto, nós consideramos que não existem surpresas. Do ponto de vista de transmissão também, a CEMIG teve os seus ativos submetidos à revisão tarifária, duas revisões tarifárias, diferentemente das outras empresas, e, portanto, nós entendemos que todas as proposições com relação à transmissão já estão já cobertadas por essas revisões tarifárias que nós já passamos por ela. O maior impacto, sem dúvida, é na geração, nos contratos de concessão da geração, que nós entendemos que serão bastante profundas, se foram aplicadas como proposta pelo governo federal. Nós entendemos que, a princípio, o impacto da redução da tarifa para o consumidor final vai ter um reflexo positivo na distribuidora, em função de que um preço mais baixo induz um consumo mais alto, tanto a nível de consumidor residencial como do industrial e comercial. Portanto, as distribuidoras podem se beneficiar desse inesperado aumento de consumo. É claro que não se espera que esse aumento seja suficiente para cobrir qualquer perda que o setor de geração vai ter. É importante, antes que a gente entre na análise do setor de geração, entender que, do ponto de vista do CEMIG, nós temos uma estrutura de negócio que nos permite mitigar esses riscos de receita. Nós temos uma estrutura já consolidada, com uma diferenciação de ativos muitíssimo importante e que protegem os nossos acionistas aí de variações de volatilidade da receita, né? Seja de qualquer segmento que nós estejamos falando. A CEMIG, ao longo dos últimos anos, mostrou o acerto da estratégia que ela tem adotado, e, naturalmente, nessa ocasião, nós vamos ter um impacto também mitigado por essa estrutura, né? É bom lembrar que as aquisições que nós fizemos nos últimos anos têm um percentual bastante significativo na geração de caixa da CEMIG, e esse percentual ele permanece invariável, independente das propostas que o governo vier a consolidar. Então, o impacto no resultado da CEMIG é bastante mitigado por essa estrutura de negócios. Dito isso, naturalmente, nós estamos analisando com muito cuidado todos os aspectos propostos pela medida provisória no que se refere à geração. Nós temos um conjunto de contratos de concessão que atinge hoje a 7 mil megawatts de capacidade, uma parcela já em construção que está fora do alcance dessas medidas também. Vale lembrar aí os projetos de Santo Antônio e de Belo Monte, que vão agregar uma capacidade significativa aí para a CEMIG no futuro, no futuro bem próximo. A capacidade de geração existente, que até agora nós entendíamos que estaria sujeito às regras, às novas regras estabelecidas pelo governo, era um percentual muito pequeno, que nós imaginávamos que não ia ter um impacto significativo no nosso caixa. Entretanto, com a leitura da medida provisória, nós entendemos que existem possibilidades de serem incluídas as concessões que não tiveram a sua renovação concedida em prazos anteriores. Isso nós acreditamos que é uma proposta que não deve prosperar, em função de que já existem já casos precedentes de renovação de concessão, e isso não atenderia ao princípio da isonomia de tratamento aos diferentes concessionários. Portanto, esse ponto nós achamos que nós teríamos alguma chance de reverter. Se configurar essa percepção, as perdas de receita que nós poderíamos ter já estavam já incluídas nas nossas previsões. Nós não assinamos nenhum contrato com o consumidor tendo como lastro essas usinas. Elas estavam, permaneciam sem contratos após o prazo da concessão, o que naturalmente reduz praticamente o impacto negativo das medidas propostas. Portanto, dentro desse aspecto, nós entendemos que a CEMIG não deverá ter um impacto, pelo menos, da magnitude que o mercado investidor está imaginando. A princípio, seriam essas as informações que nós temos disponíveis hoje. Nós vamos aprofundar ainda a discussão, tanto a nível de governo federal quanto a nível de Congresso Nacional, no sentido de defender os interesses aí dos nossos acionistas, né? E, naturalmente, o que nós podemos, neste ponto, assegurar é que a CEMIG, independente do resultado que vier a obter, ela se compromete com seus acionistas no sentido de manter a sua estratégia de crescimento, manter a sua estratégia de valorização dos investimentos dos seus acionistas. Com isso, nós podemos abrir para a sessão de perguntas e respostas.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, nossa primeira pergunta vem do senhor Marcos Severini, Itaú BBA.
Luiz, boa tarde. Obrigado pelo call. São várias dúvidas aqui que certamente, enfim, não só nós temos, mas o mercado em geral e vocês também. A primeira em relação à usina de São Simão, que para nossa surpresa e para de vocês também foi incluída dentro desse rol de ativos que vão estar expostas a essa medida provisória. A questão é a seguinte, quer dizer, essa usina, a energia, já havia sido vendida ou não? Quer dizer, é uma energia que não está contratada, como aquele percentual que vocês sempre acreditaram que poderia estar exposta à questão da renovação das concessões. Não só São Simão, mas também, acho que Miranda, se essa energia está contratada ou não. Se estiver, quer dizer, qual o desfecho possível disso? Quer dizer, talvez não só vocês, mas empresas nessa situação teriam que estar contratando lastro no mercado. Qual é o entendimento de vocês em relação a essa questão? A segunda, a gente teve acesso aqui, enfim, foi publicado isso pelo Ministério, da apresentação da PSR sobre a depreciação estimada para cada um dos ativos. Esse é um ponto que eu acho que, teoricamente, deve dar espaço para muita contestação também. A gente nota aqui São Simão com 97%, segundo esses cálculos aqui, já tendo sido depreciado. Qual seria a linha de batalha aqui, digamos? É tentar buscar uma indenização maior por esses ativos, tentar retirar essas usinas dessa lista? Que caminhos vocês devem estar percorrendo? E segundo ponto a gente fez alguns cálculos aqui, enfim, a gente tem procurado ter um cuidado muito grande nessas estimativas também, mas a hora que a gente olha a questão de geração, a gente vê uns números realmente grandes, né? Se a gente for reduzir, sei lá, trabalhar um número de R$95 por megawatt-hora e esse valor caindo para R$30 por megawatt-hora de remuneração para cobrir o O&M, enfim, o OPEX, você teria uma perda de receita oscilando entre um B200 e um B400. Vocês têm uma ideia já do que pode ser esse impacto, procurando tomar um cuidado com esses valores? Obrigado.
Marcos, eu tenho a impressão que as perguntas que você colocou aí refletem, de um modo geral, as preocupações do mercado e, naturalmente, são os pontos em que nós estamos aprofundando a nossa análise, né? A avaliação do impacto no que se refere à receita, independente do fato de que, por exemplo, o governo vai, dessas usinas cuja concessão está vencida ou está para vencer, e se a opção for adotar as medidas do governo, transferidas para o mercado regulado, os contratos com os consumidores livres permanecem ainda válidos, a menos que os consumidores decidam revisar os contratos e, naturalmente, com as penalidades que o contrato que nós assinamos inclui, nós acreditamos que muito poucos vão tentar fazer isso. O que vai acontecer, naturalmente, é que nós vamos ter que contratar energia no mercado para atender esses consumidores, e isso vai fazer com que as nossas margens sejam um pouco reduzidas. Mas nós não prevemos muito impacto, porque nós já temos já uma série de contratos já assinados e que podem ser antecipados, que podem ser antecipados e que vão preservar aí grande parte da nossa margem. Né? Esses contratos são contratos com energia incentivada. Vocês sabem, a energia eólica tem tido uma performance muito boa no mercado, e com base nesses projetos aí de energia eólica, nós, após a extinção do prazo de concessão, nós poderíamos substituir essas usinas cujo contrato de concessão expira por esses novos contratos. Então, nós não imaginamos que a perda seria, vamos dizer assim, de uma magnitude que pudesse trazer preocupação aos nossos acionistas, né, e investidores. A questão de São Simão também, nós tínhamos a absoluta certeza que ela não estava incluída nesse rol de medidas em função de que a Lei 9074 nos dá o respaldo legal para renovar a concessão sem qualquer custo adicional, como foi feito, como eu mencionei, para um sem número de usinas anteriormente. Né? Essa mudança proposta, ela ofende o princípio da isonomia e, portanto, nós entendemos que isso naturalmente abre um caminho aí de contestação, né? Que é o que, se por acaso na negociação nós não conseguirmos fazer, nós vamos procurar negociar com o governo primeiro, mas no final das contas, se não for possível, vamos tentar defender nossos direitos, né?
Entendido, Luiz. Uma última questão aqui, se você me permite, realmente isso não for possível, vocês entendem que há algum espaço para vocês, enfim, revisar a política de dividendos para 2012 em diante, talvez para poupar um pouco mais de recursos em caixa, para fazer frente a esse impacto todo? Você já tem alguma opinião em relação a isso?
Nós temos já anunciado algumas medidas aí no sentido de reduzir a despesa operacional, no sentido de manter aí nossa margem de lucratividade no futuro e evitar qualquer oscilação aí no pagamento de dividendos. Né? Então, o que vai ocorrer é que nós vamos ter que revisar essas medidas, aumentar a profundidade delas, e, naturalmente, tentar manter de forma de longo prazo aí a política de dividendos. Nós não temos, a princípio, nenhuma intenção de mudar essa política de dividendos, né, com um payout mínimo aí de 50%.
Ok. Muito obrigado, Luiz.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Vladimir Pinto, Bradesco.
Olá, Luiz, boa tarde. A minha pergunta talvez seja até uma extensão do que o Marcos falou, era entender talvez essa questão do balanço energético no mais curto prazo, né? A gente está falando em 2013, 2014, tem uma série de usinas que vão ter o contrato cancelado, né? Ou que poderiam ser antecipadas a venda de energia a novo preço aí, e que imagino que tenham sido contratados, dado que era até a situação que a empresa tinha até ontem, né? Ela também estaria nessa situação de ter que comprar lastro? Como é que vocês estão avaliando essa situação?
Ah, como eu disse, nós já tínhamos já uma série de contratos de energia incentivada que vão ser utilizados para o atendimento desses consumidores, né? O que vai ocorrer, e isso aí nós não podemos avaliar agora, é uma reorganização do mercado, né? O mercado em si, ele vai alcançar uma nova posição de equilíbrio e nós não sabemos qual vai ser o tamanho do consumo, do mercado livre depois de que implementadas essas medidas, né? Principalmente com o suprimento das usinas existentes e cujo contrato for renovado, direcionado para o mercado, regulado, né? Nós entendemos que parte dos consumidores que estão no mercado livre vão tentar migrar para o mercado regulado, tentando fazer uma arbitragem de preço, né? Então, nós temos que aguardar um pouco a acomodação desse mercado para a gente ter uma percepção aí de necessidade de aquisição ou de construção de nova capacidade que venha substituir a capacidade cuja concessão vai ser incorporada pelas medidas. Então, o que nós imaginamos é que, a princípio, nós teríamos todas as condições de atender os contratos existentes com os nossos consumidores, em função desses contratos que nós já havíamos assinados e que previam a incorporação de uma parcela mais significativa do mercado livre aí no futuro. O que nós vamos fazer é tentar antecipar essa estratégia no sentido de atender os contratos hoje existentes, né?
Deixa eu entender, então. A ideia, imagino que vocês tinham assinado alguns contratos com energia renovável e que provavelmente iriam atender o mercado livre, principalmente aí o segmento do A4, imagino, e agora vocês estariam direcionando, caso tivesse essa diferença, essa falta de energia, ia ser direcionado para atender essa nova necessidade de energia de vocês. Você poderia informar que preço estaria sendo comprada essa energia?
Vladimir, eu não sei se você lembra do nosso guidance. No nosso guidance, quando nós projetamos o nosso balanço energético, nós tínhamos essa energia lá já considerada no nosso balanço. O que nós estamos trazendo é antecipando um pouco essa capacidade, né? O preço, naturalmente, já está negociado, mas a gente não pode, naturalmente, divulgar esse preço, né? Mas, de qualquer forma, no que se refere ao atendimento do mercado livre, e esse atendimento vai ser feito de uma forma ainda a preservar a nossa receita.
Tá ótimo. Muito obrigado, Luiz.
Obrigado a você.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Canhel, Rede Suíça.
Oi, boa tarde a todos. Minha pergunta é mais de um lado contábil. Eu queria ter uma ideia. Se vocês têm alguma estimativa ou se faz algum sentido imaginar que a gente pode esperar que tenha algum impairment no resultado da CEMIG aí nos próximos anos como efeito desses valores residuais bastante baixos que o governo apresentou ontem. O que eu estou imaginando é o seguinte, provavelmente esse valor que eles mostraram está abaixo do que estava no balanço da CEMIG, se um teste de impairment não obrigaria você a reconhecer essa perda no resultado?
Não, a princípio não, Vinícius, porque naturalmente A expectativa que nós temos, e conforme já anunciado pelo próprio governo federal, o cálculo do valor residual vai ser com base no valor de reposição. E o valor de reposição, naturalmente, é muito maior do que o valor contábil, né? Em função das distorções econômicas que já o valor contábil passou nos últimos anos. Então, a expectativa é o contrário, que ele tenha um valor muito mais alto do que o valor que está no balanço. O fato é que a estimativa que foi feita, a gente acredita que ainda seja muito imprecisa pelo governo federal, e, naturalmente, nas discussões que vão se seguir aí, à medida que essas discussões com o poder concedente ocorram, nós vamos fazendo a atualização aí com o mercado, né?
Tá, mas então, quer dizer, pelo que você indicou, vamos assim, se possível, deixar de lado o fato que talvez está muito, tá muito impreciso o cálculo que o governo mostrou, mas, assim, a gente pode imaginar, então, que, por exemplo, o valor contábil reconhecido de São Simão, ele está mais depreciado do que aquele 90 e tantos por cento do que eles mostraram? Se o valor é zero,
não, eu não estou dizendo isso, não. Estou dizendo é que o valor registrado no balanço é o valor histórico, né? E como o valor histórico, ele tem todas as distorções econômicas aí submetidas. Ele está no balanço, a última correção monetária foi na década de 90. Então, nós tivemos, desde então, uma série de fatores econômicos aí que naturalmente deveriam afetar o valor de reposição. Então, o que eu estou dizendo é que o valor de reposição seguramente vai ser maior do que o valor que está registrado lá. Agora, a questão de depreciação também, que foi colocada, vai depender da taxa de depreciação que foi utilizada naquele cálculo. Nós temos a nossa depreciação, que é a depreciação utilizada pela ANEEL, que nós aplicamos aí nos últimos anos. Então, não pode ser diferente, né? Tem que ser a mesma depreciação, né?
Tá, mas não, só uma coisa, eu continuo em dúvida, porque quando a migração da FRS pela legislação societária, você teve o ajuste de inflação do tempo, tanto que o ativo da parte de geração, todas as empresas, teve uma revisão significativa para cima. Então, o que eu estava imaginando é que essa revisão, comparado, por exemplo, com o número que eles mostraram lá de 97% depreciado, não sei, posso estar, assim, eu estou confuso com isso, mas eu acho difícil que o valor que vocês tenham registrado no balanço seja menor do que um 97% depreciado. Ainda mais porque o ajuste FRS já teve toda a inflação em cima.
Pois é, eu não estou entendendo a sua dúvida. O valor líquido de depreciação vai depender da taxa de depreciação que foi utilizada. Eu não sei como é que eles chegaram nesse 97%. Né? Agora, como São Simão é uma usina construída na década de 70, ela está muito próxima da depreciação total, isso não tenha dúvida.
Não, tá bom, obrigado.
Eu não sei qual que
A minha dúvida é o seguinte, pela indicação que veio daquelas tabelas do governo, assim, eu não estou julgando se ela está certa ou está errada, eu estou só pensando no que foi mostrado lá, porque, queira ou não, assim, hoje é a única indicação que a gente tem, pelo menos a gente que está do lado de fora. Mostra que o valor de São Simão no seu balanço deve ser algo muito próximo de zero, porque fala lá que é 97% depreciado e outros ativos estariam zero, assim, estariam 100% depreciados. Como isso compararia com o que você tem hoje no seu balanço? E no seu balanço, o efeito de inflação, isso já foi reconhecido pelo IFRS, teve ajuste na transição lá de 1º de janeiro de 2009. Então, assim, essa situação, eu imaginaria que o seu ativo fixo de geração fosse maior do que aquelas indicações que eles tiveram ontem. Assim, num caso desse, caso aquele valor mostrado ontem fosse confirmado, muito provavelmente teria que haver um ajuste, um teste de impairment daí, provavelmente algum reconhecimento de perda no balanço, mas...
Pois é, mas eu não posso te dar uma resposta direta disso ou concreta, porque eu não sei qual o cálculo que eles fizeram.
Tá.
Né? Eu tenho o meu valor registrado no balanço, é um ativo já antigo e, portanto, próximo de 100% depreciado. Uhum. Né? E o valor que tiver de diferença vai ser mínimo. Eu não tenho a menor preocupação com relação a isso.
Não, tudo bem. Não, tem sentido. Acho que foi claro. Obrigado.
Tá.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Márcio Prado, Banco Santander.
Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Não queria estender muito nessa discussão aí do que foi dito ontem, que como foi bem colocado aí, até não foi nem o governo, né? Foi até um consultor externo. Mas eu só quero entender um ponto a respeito de base de ativo, de ativos não depreciados de geração. Uma dúvida mais setorial. Existe na ANEEL, né, um balanço regulatório lá que todo ano ela vinha atualizando uma base de ativo, ainda que isso não seja usado, porque a gente sabe que vai ser valor novo de reposição, mas assim como em distribuição tem um controle muito claro da base de ativo, em geração existia esse controle, essa base de ativo pode servir como referência para algo, ainda que saibamos que a princípio será valor novo de reposição? Só isso, obrigado.
Márcio, diferentemente da distribuição, que passou por revisão tarifária, e houve uma auditoria bastante profunda sobre os ativos registrados, a geração não passou por nenhuma revisão. Então, naturalmente, essa é uma discussão que vai ter, uma discussão bastante profunda com o poder regulador, em função de que a interpretação deles... colocar alguns critérios numa das apresentações lá, mas na hora de se analisar os dados reais, os dados concretos, isso naturalmente vai ter que ser olhado caso a caso, e somente depois que houver essa auditoria por parte da ANEEL é que nós poderíamos já assegurar alguma coisa. Né?
Tá bom, obrigado, Luiz.
Por nada mais.
Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Liliane Yang, UBS.
Oi, obrigada pela oportunidade. Eu queria entender de vocês aqui um ponto. Na medida provisória, o governo diz que os ativos de transmissão existentes antes de maio de 2000 já foram totalmente depreciados, né? E que não teria nenhuma vida útil remanescente. Vocês compartilham dessa visão e se dá margem para a disputa aqui também nesse item? Uma segunda pergunta é: como vocês pretendem fazer a oposição a alguns itens dessa medida provisória? Eu entendo que essa negociação, né, é direta com o governo, ela vem de forma conjunta com alguma associação de classe ou grupo de empresas, né? E se eu puder me estender para a terceira pergunta, o que seria uma tarifa justa para cobrir OIM e dar um certo retorno econômico? E se vocês acreditam que essa tarifa viria também caso a caso de fato? E aí, nesse ponto, como fazer com que as empresas que tenha até um certo incentivo para ser mais eficiente que a outra? Ou o governo realmente não está olhando isso, vai falar caso a caso de fato, uma tarifa OIM para cada um e pronto. Obrigada.
Obrigado, Liane. Nós temos são três perguntas muito interessantes e que dificilmente a gente vai ter uma resposta definitiva para você. Mas com relação à MP, né, naturalmente existe já uma estratégia de fazer uma discussão ampla, não só com as empresas que foram afetadas, mas também do ponto de vista de Congresso, porque definitivamente qualquer alteração que possa ser feita vai ser através do próprio Congresso. Então, nós temos que forçosamente de utilizar esse caminho. Nós estamos permanentemente preocupados em discutir com o governo federal, apesar, como eu disse no início, nós não ter tido tantas oportunidades para discutir o assunto com o governo, mas nessa circunstância nós temos que explorar todas as alternativas possíveis no sentido, como eu disse, de preservar aí os direitos dos nossos acionistas. Né? Então, nós estamos buscando, de qualquer forma, os caminhos necessários aí para que a gente possa de uma forma definitiva e proteger esses interesses. Né?
Pretensa defesa, os artistas estão antes de maio.
A outra pergunta sua foi com relação à tarifa justa para cobrir o IEM. Também nós vamos ter que aguardar aí a proposta do governo, porque tudo vai depender da margem que o governo conceder aí ao operador da usina. Né? Nós, se você me perguntar, eu vou chutar um percentual aqui bastante alto e que provavelmente o poder concedente não vai concordar, né? Para que você tenha um significado econômico na operação dessas usinas. Né? O fato é que a dimensão econômica desse negócio diminuiu substancialmente. Nós saímos de uma condição de venda da energia no mercado regulado e mercado livre, é um patamar muito alto, e agora, naturalmente, se a proposta prevalecer, nós vamos naturalmente prestar um serviço de operação e manutenção com um valor muito baixo. Então, não sei naturalmente qual que seria a margem que o governo estaria pensando. Né? Ontem, na discussão lá com os representantes do governo, chegou-se a falar até em não ter nenhuma remuneração. Eu não sei como é que isso pode acontecer, mas aí vai depender do interesse de cada empresa aí, se segue operando a usina ou não, né? Mas o fato é que a atratividade do negócio reduziu substancialmente, né? Eu deixei de responder alguma, não?
Uma sobre os ativos de transmissão existentes de até 2000, o governo diz que esses não têm mais valor remanescente, ou eles valeriam zero, né? E se vocês compartilham dessa visão, porque, por exemplo, em casos como a Eletrobras, né, a empresa até cita que tem mais de 10 ou perto de 15 bilhões a serem indenizados em transmissão, e o governo, com a MP, ele cita, começamos do zero. Se vocês compartilham essa visão e como isso seria no caso de vocês, né?
Nesse caso, nós entendemos que a CEMIG tem uma condição diferenciada com relação às outras empresas, porque nós já passamos por duas revisões tarifárias e, naturalmente, a base de ativos foi reconhecida pelo governo. Então, não tem como ignorar um valor residual aí para esses ativos de transmissão. Mas é outro ponto que nós temos que lutar e buscar, porque nós entendemos que existe um valor, sim, e esse valor residual não é desprezível. Né? Com relação às usinas, nós fizemos muitos investimentos incrementais, né, nas usinas, manutenção, substituição de rotor, substituição de gerador. Então, tudo isso representa valor residual, né, que tem que ser considerado aí no cálculo do governo. Por isso é que nós não podemos, a priori, dizer que o valor é simplesmente zero, né?
Eu acho que eu não me expliquei bem. Na verdade, essa MP trata dos ativos existentes antes de 2000. Então, por exemplo, no caso de transmissão, seriam ativos da rede básica, que na visão do governo já teve o seu investimento totalmente depreciado, certo? E aí teria zero a ser remunerado na tarifa em termos de retorno para o investimento.
Nós estamos falando a mesma coisa, porque os ativos que nós estamos nos referindo são aqueles construídos antes até de 2000, né? E que compõem a nossa base de ativos de transmissão, que foram objetos da revisão tarifária. Então, o próprio governo reconheceu que tem um valor residual lá, e nós estamos sendo remunerados em função desse valor residual. Então, não há como negar esse valor, né?
tá, se eu entendi direito, desculpa insistir, então a sua receita atrelada a ativos da rede básica sem incluir os reforços e manutenções ou os novos investimentos seria de fato zero, né? É isso?
Como é que é?
A receita que vocês têm hoje referente à rede básica que não inclui investimentos novos, né? São equivalentes a zero, não é? Porque eu entendo que revisão tarifária se deu sobre ativos novos investimentos, ao invés de ativos da rede básica em si.
Não, Liliana, como eu disse, a CEMIG foi um caso diferente. Nós tivemos revisão sobre ativos de base existente, diferentemente das outras empresas. Eu não estou falando das ERBNI, eu estou falando das ERBSE, que nós, na nossa revisão tarifária, tivemos um valor residual reconhecido pelo poder concedente. Né?
Então agora está claro. Obrigada.
Obrigado a você, Liliana.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Laera, BES.
Olá, obrigado pela oportunidade aí do call. Eu queria só tirar umas dúvidas, eu estava lendo a MP, e aparentemente vocês têm até 12 de outubro para apresentar o pedido ao governo pela prorrogação. E a partir daí, ele vai levar um tempo para analisar isso, ele tem 30 dias para dizer se aceitou ou não. Vocês então esperam entrar em contato com o mercado de novo antes dessa data ou não? Como é que está a agenda de vocês para essa decisão? Vocês agora têm que decidir se vocês vão manter ou não, se vocês vão carregar até 2015 e depois entregar ou pedir pela prorrogação dentro das condições da medida provisória. Além disso, eu queria entrar de novo na questão de como que se abateria aí a diferença entre valores recebidos, residual e valor bucado, porque até onde eu entendi, falando com uma outra empresa que está numa situação parecida, não quero nem mencionar aqui para não poluir o call, eles me disseram que, sim, a diferença ela seria em grande parte abatida pela reserva lá de reavaliação que já existe em patrimônio. Né? Então, mas ainda haveria possivelmente alguma diferença que passaria por resultado e, sim, poderia até atrapalhar o lucro contábil do ano em que, 2013, na verdade, em que vocês receberiam esse valor residual. E aí, outro ponto, desculpe, eu estou me alongando, mas só mais um outro ponto, qual é realmente a chance que vocês acreditam que vocês têm de brigar com o governo federal nessa discussão, né? Assim, vocês realmente acham que vale a pena entrar nessa guerra?
Gabriel, começando pela última pergunta, pela última observação que você fez, para defender os interesses dos acionistas, nós vamos à guerra, se for possível. Mas a gente acha que não vai precisar de declarar uma guerra. Nós vamos muito competentemente apresentar os argumentos e nos diversos fóruns que nós temos disponíveis aí, como disse, o Congresso, as associações, todo mundo vai naturalmente colocando as coisas e naturalmente como último recurso nós vamos contar com a arbitragem da justiça. Então, mas o caminho que nós estamos perseguindo é o caminho, como sempre, de diálogo, de aproximação, de bom senso, de convencimento do governo. A CEMIG ela tem um posicionamento bastante pragmático com relação a isso, porque nós somos concessionários há mais de 60 anos e nós queremos ficar aqui para os próximos 300. Então, eu não posso declarar guerra ao meu poder concedente, nem posso discutir de uma forma inadequada com o regulador. Nós temos um posicionamento, uma atitude bastante positiva com relação a isso. Os argumentos que nós temos são argumentos extremamente sólidos, concretos e que nós entendemos são suficientes para mudar a cabeça das pessoas que, naturalmente, na tentativa aí de beneficiar o consumidor, aí, tomaram algumas decisões aí que naturalmente podem ser questionadas e naturalmente com bom senso revistas. Então, esse é o posicionamento que nós temos e nós vamos seguir essa linha que tem tido um sucesso muito grande, né? Nós temos sido com muita boa vontade recebidos aí pelo pelo poder concedente, pela agência reguladora, em todas as instâncias que nós discutimos, com um respeito muito grande pela CEMIG. Isso nós temos que deixar muito claro. E eu não acredito que, se nós tivermos os argumentos adequados, com a força adequada, nós vamos encontrar neles aí um aliado para convencimento aí do governo federal de mudar aqueles pontos, né? Então, dito isso, nós vamos buscar aí as soluções aí que nos permita resolver esse problema. Essa questão da reserva, naturalmente, eu não acredito que existam valores significativos entre o valor de reposição com o valor bucado.
Na verdade, a indicação do valor de reposição é 1,5 bi. Você tem um valor de book desses ativos? Vocês podem passar para a gente, porque eu não consigo abrir pelo ITR nem pelo DFP de vocês.
Não tem, porque naturalmente o número de ativos é muito grande e a gente teria que... nós teríamos que dar mas se você pegar o nosso balanço lá, você tem uma estimativa desses valores, né? Eu não tenho na cabeça aqui, mas...
A diferença negativa seria batida pelo abatimento da reserva de lucro no teu patrimônio. Simples assim, não?
É simples assim. Naturalmente, a diferença que possa ocorrer, ela é pequena demais para que possa trazer alguma preocupação com relação ao impacto no lucro líquido, né?
Por isso, será que talvez não valha a pena vocês virarem a página e já começar a olhar para Tapajós lá? Né? Tapajós, isso mesmo. Vocês vão entrar, fazer um mega projeto, uma taxa boa.
Gabriel. Nós viramos uma página para Santo Antônio, nós viramos uma página para Belo Monte, né? Nós já participamos da licitação de Giral, de Telespires, na busca exatamente dessa visão. A visão da CEMIG, como eu disse, é de longo prazo. Nós somos um player do setor que busca a sua expansão. Né? Uhum. Nós temos culturalmente a mentalidade de expandir e de crescer e de adicionar um valor muito grande para os nossos acionistas, como nós fizemos no passado. Nós podemos começar de novo, isso aí não nos incomoda. Se for necessário, nós vamos investir de forma suficiente para atender o interesse dos nossos acionistas. Isso faz parte do nosso dia a dia, né?
Perfeito. Então, desculpa, só a dúvida, então, de como é que vocês se posicionam em relação a esses deadlines, essas datas fixas que o ANP apresenta a priori?
Nós temos que cumprir. Se essa é o cronograma colocado na MP, nós temos que cumprir. Então, nós vamos procurar, nas datas corretas aí, apresentar as nossas decisões. Agora, você pode ter certeza que nós vamos estar constantemente em comunicação com o mercado para que vocês possam acompanhar todo o desenrolar aí das negociações. De tempos em tempos, nós vamos fazer algumas conference call, como já fizemos já em ocasiões anteriores, de tal forma que vocês saibam qual que é o posicionamento da empresa aí em cada passo, em cada etapa que deve ser ultrapassada aí.
Perfeito. Muito obrigado, Rô.
Obrigado, Gabriel.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Antônio Junqueira, BTG Pactual.
Pessoal, tudo bem? Super obrigado aí pelo call. A minha pergunta é sobre distribuição. Queria entender se vocês entendem que a renovação da distribuição de vocês e do resto do setor, se essa renovação pode vir com algum ônus, ou se vocês imaginam que é status quo, quer dizer, continuar com revisão tarifária, com a base calculada a cada 4, 5 anos e nada muda. Obrigado.
Junqueira, eu concordo com você, não deve ter ônus nenhum, ela deve ser renovada como ela está, mesmo porque nós estamos no processo de terceira revisão tarifária, né? Então, qualquer mudança vai vir no âmbito dessa terceira revisão tarifária.
Mas você acha que na revisão tarifária pode vir alguma surpresa ou vai ser, enfim,
as regras já estão estabelecidas, né? A menos que eu não acredito que a ANEEL vá mudar essas regras, já tendo aplicado essas regras para algumas das revisões, né? Então, a expectativa é que as regras sejam preservadas, né?
Tá bom. Não, beleza. E uma segunda pergunta. Dependendo das variáveis, não só na distribuição, mas das variáveis apresentadas em transmissão, em geração, existe a possibilidade de vocês não aceitarem a renovação de algum ativo e, enfim, pegarem um valor residual menor que ele seja e devolverem um ativo dada determinadas condições, caso as condições não sejam revertidas?
Junqueira, nós construímos esses ativos com muito esforço, né? Nós selecionamos muito bem esses ativos. Para que a gente possa abandonar sem uma análise muito criteriosa, vai ser muito difícil, né? Mas se a conclusão for essa, não aceitar a renovação, nós vamos, como diz o Gabriel, virar a página e olhar para os próximos ativos que nós vamos construir para a substituição desses que nós estaríamos abrindo mão. Mas, a princípio, nós vamos estar tentando preservar todos os ativos, né?
Tá bom, obrigado.
Nada, obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Márcio Prado, Banco Santander.
Voltei aqui, Luiz.
Ok,
uma última. Transmissão, tá? A minha pergunta anterior foi sobre base de ativo de geração, mas agora em transmissão. Se eu não me engano, a CEMIG-T, estou falando aqui dos ativos até aos quais a Liliana se referiu, a RBSE, anterior a 99, em algum momento a gente teve uma base de ativo publicada para isso, né? Inclusive, não sei se esses ativos até, eu sei que eles são blindados, mas no caso da CEMIG, alguns deles até sofreram revisão tarifária, se não me engano. Se você puder falar um pouquinho, acho que a transmissão, a CEMIG-T é um pouquinho diferente da CEMIG-G, né? Se não me engano. Então, é só confirmar isso contigo. Obrigado.
Márcio, transmissão, a subtransmissão, ela está direta na base de ativo da distribuidora. Então, ele já está sendo objeto de revisão tarifária há algum tempo. O que nós estamos falando de RBSE são os ativos da rede básica. Esses ativos da rede básica, também da CEMIG, já foram submetidos à revisão tarifária. Aliás, nós estamos na terceira revisão tarifária dele. Então, ele tem um status um pouco diferenciado das outras empresas. Né? Então, eu acredito que a gente naturalmente, se o poder concedente decidir fazer a antecipação dessa revisão tarifária, mas os critérios são os critérios que foram aplicados aí nas duas revisões tarifárias anteriores, né? Com consideração, como eu disse, do valor residual da concessão, né? A MP, ela cita a necessidade de revisão tarifária extraordinária apenas para revisão dos custos de geração e transmissão no que se refere à parcela A. Parcela A, porque do parcela A está mudando, né? Então, isso não altera os outros ativos, né? Os outros parcelas, né?
Não, perfeito. Luiz, é que esse eu acho que é um ponto muito importante que você colocou agora. Os ativos de transmissão da CEMIG, mesmo os antigos, eles têm um status que é diferenciado em relação a várias outras empresas de transmissão, em relação ao fato que vocês tiveram revisões tarifárias, né?
Exatamente. Esse é o ponto que eu tenho.
Vocês têm uma base homologada pela ANEEL. Não dá para valer zero, né?
Não dá para fechar os olhos, né?
Vocês têm uma base de 2009, não é isso? Da 2009?
É, 2009.
Então, assim, a ANEEL homologou uma base, né?
Exatamente.
Então, falar que a RBSE vale zero pode até valer para as outras, né? Mas, para quem tem uma base homologada pelo regulador, o reembolso está lá, né?
É isso que nós entendemos, né?
Tá bom, obrigado.
Obrigado a você.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Henrique Peretti, UBS.
Boa tarde, doutor. Já que provavelmente a gente vai ter uma compressão grande aí das margens, vocês já estão iniciando estudos para ver os impactos no, na alavancagem e se seria possível ou até provável o estouro de alguns covenants? E eu também gostaria de saber como que está a rolagem das dívidas da CEMIG GT, e já que ela é a grande impactada aí pelas novas regras, se vocês já antecipam um aumento dos custos das novas dívidas. Obrigado.
Henrique, essa é uma preocupação bastante grande nossa de preservar a qualidade de crédito da CEMIG GT. Qualquer impacto que for observado, as decisões vão ser tomadas com o intuito de preservar essa qualidade de crédito. Né? Então, qualquer indicador que for ultrapassado, e nós, você sabe muito bem, nós temos indicadores até estatutários, mas qualquer indicador que possa comprometer a qualidade de crédito da CEMIG GT, as decisões vão ser tomadas no sentido de restaurar essa capacidade de crédito. Né? Então, nós não temos nenhuma preocupação no que se refere a essa questão. Né?
Tá ok, obrigado.
Obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Alexandre Kogak, Citigroup.
Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos.
Boa tarde, Alexandre.
Queria voltar um pouco na pergunta do Antônio. Queria confirmar o entendimento de que, ou, na verdade, ver com vocês, se com base na informação disponível hoje, se a princípio a decisão de vocês seria, então, pelo pedido de renovação e não pela devolução, né? Correto?
Aquilo que eu disse, né? Nós temos um carinho todo especial pelos ativos que nós construímos. E para largar a mão deles, a decisão vai ter que ser muito bem pensada.
Uhum.
É o máximo que eu posso te dizer agora.
Tá. E aí vem a segunda pergunta, que na verdade é a seguinte. Eu queria saber se existe a possibilidade, né, Luiz, de vocês terem que tomar essa decisão de renovação ou não sem ter a informação completa de custos de operação e manutenção, de base de ativos, etc., fornecida pelo governo. Queria entender exatamente como é que funciona esse fluxo, né? Se a informação é pré-requisito ou, de repente, vocês podem ter que tomar essa decisão e ficar sujeitos ao que o regulador definir depois.
O que eu posso dizer para você, eu estou com um grupo de executivos e técnicos já debruçados sobre todos os aspectos da AMP para o levantamento de informação e de análise crítica e de inteligência para que o top management possa tomar a decisão mais correta. Né? Então, eu não acredito que haja qualquer dificuldade em tomar essa decisão no prazo estabelecido, mesmo porque nós já estamos já avaliando os nossos ativos constantemente em função dessa visão nossa de longo prazo, como eu disse. Isso tem trazido uma maturidade muito grande nas decisões que a CEMIG tem tomado. Então, não me preocupa esse prazo curto, as decisões vão ser bastante fundamentadas. Claro que vai trazer um estresse muito grande aí para o meu grupo de executivos que está nos assessorando e que naturalmente vai se dedicar aí nesses próximos dias aí de corpo e alma para que as decisões sejam fundamentadas de uma forma bastante sólida.
Entendi. E esses estudos, Luiz, eles são feitos em conjunto com a ANEEL ou com troca de informações com a ANEEL ou de forma independente?
Se houver uma abertura por parte da ANEEL, nós trocamos informação, senão nós vamos fazer com as informações que nós temos disponíveis.
Entendi. Ok, obrigado.
Obrigado a você.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Lolles, Goldman Sachs.
Boa tarde a todos, Luiz, aqui é o Felipe. Bom, uma boa parte das minhas perguntas aí já foram respondidas, eu tenho basicamente alguns follow-ups. Primeiro, é só entender, fazendo follow-up na pergunta do timing, ou seja, a questão processual, teoricamente, a MP foi publicada hoje, teoricamente vocês teriam 30 dias para decidir se aceitam a renovação ou não, onde existe, ou seja, algumas questões a serem resolvidas, né? A primeira é questionar ou eventualmente trabalhar a base política aí para tentar ou juridicamente ou politicamente discutir a questão do primeiro vencimento. Tá? A segunda é efetivamente ter tempo hábil para discutir uma base que reflita aí números talvez aí mais próximos do que refletem a depreciação, né, ou a vida útil definida pela ANEEL e contrapor aos números do governo, aos números preliminarmente apresentados para o governo. Né? E a terceira, obviamente, não funcionando a política e não discutindo, seria, obviamente, buscar aí os meios jurídicos, como você mencionou, dentro do princípio de tratamento isonômico pela Lei 9074. Dentro desses 30 dias aí, ou seja, do ponto de vista processual, e talvez a pergunta seja cedo demais para fazer essa pergunta, como vocês trabalham essas três frentes aí, do ponto de vista processual e timing, para que a gente tenha aí uma maior visibilidade dentro do período, por enquanto, mencionado na MP. Claro, podem ter emendas aí sugerindo mudanças de prazo para que sejam definidas as bases residuais, mas a verdade é que, na realidade, hoje a gente está trabalhando com os 30 dias a partir de hoje para que você desenvolva esses processos. Tá? E aí a minha segunda pergunta também, fazendo um follow-up um pouco na questão se renovar a concessão ou se reverter a concessão, eu entendo que existe muita discussão, né, ainda para acontecer, números para serem debatidos, taxas de depreciação, etc. Mas a verdade é o cenário que te foi apresentado ontem foi um cenário onde eu peço para você antecipar a renovação da concessão e abrir mão aí por conta de cobertura caixa de cerca de 3 bilhões de reais nos próximos anos, que seria efetivamente o que São Simão estaria gerando para a CEMIG, contra um pagamento de valor residual igual a zero. A pergunta que eu tenho é: qual a racionalidade de se renovar as concessões dentro dessa estrutura inicialmente proposta pelo governo?
Oh, Felipe, você está querendo que eu tome a decisão hoje. E eu ainda tenho pelo menos 30 dias para tomar essa decisão. Na realidade, são duas coisas. Primeiro, a questão processual, naturalmente nós vamos colocar toda a força nossa dedicada a essa questão nos diversos fóruns que a gente tem para discussão, seja na própria ANEEL, seja no Congresso Nacional, seja no Ministério de Minas e Energia. Então, nós estamos preparando uma força-tarefa que vai abranger todas essas alternativas possíveis para que a gente possa fazer valer aí as nossas posições. Né? Então, dito isso, essa questão das decisões que vão ser tomadas, nós, naturalmente, nós vamos utilizar as informações que nós temos disponíveis. Nós não temos como solicitar um novo prazo, porque ela já foi uma medida que já foi colocada. Isso não tem como mudar. Né? Então, essa questão não há como mudar. Agora, qual a decisão que vai ser tomada, vai ser muito difícil de antecipar isso. Né? A gente entende, os fatores que você colocou aí vão ser considerados. Né? Nós vamos olhar para cada uma das concessões, ver a perspectiva de ganho que nós vamos ter nessas concessões, avaliar o valor residual, avaliar os ganhos que nós vamos ter na operação, se for interesse de adotar a proposta do governo federal, ou então, se isso não for suficiente, nós vamos olhar a perspectiva de operar esses ativos até o final do prazo de concessão atual, vis-a-vis aí os ganhos que nós vamos ter. Tudo isso vai ser considerado. Nós não vamos deixar de analisar nenhuma das alternativas que forem colocadas à nossa disposição. E pode ter certeza que A decisão que vai ser tomada vai ser no sentido de atender o melhor interesse dos nossos acionistas, a criação de valor, o que nós pudermos agregar de valor aí vis-a-vis essa circunstância que nós estamos nela, vai ser feito.
Perfeito. Obrigado.
Obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Tatiana Feldman, Plural Capital.
Boa tarde. Bom, as perguntas realmente já foram muitas feitas aí, então, continuar aí nesse follow-up, sem querer ficar tentando adivinhar qual vai ser o próximo passo para comigo, mas entender mesmo quais são as opções. Primeira coisa, só para esclarecer que para mim não ficou claro, vocês terão então toda a informação dentro ainda do prazo de tomar a decisão do ponto de vista do governo, qual será a tarifa, qual será a indenização, ou isso ainda está em aberto?
Tatiana, como eu disse, todas essas avaliações nós temos feito de uma forma regular, né? Então nós temos o conhecimento de todos os ativos nossos, da avaliação de cada um deles, o retorno que esses ativos nos dá. Então não vai ser o prazo curto que vai nos impedir de tomar a melhor decisão para os nossos acionistas. O fato que a CEMIG nos últimos anos tem buscado uma melhoria operacional bastante profunda, uma busca de criação de valor, e você viu isso refletido aí nos resultados trimestrais da CEMIG, mostra que nós já temos já um conhecimento profundo desses ativos, que nós não estamos simplesmente abrindo a porta da usina para ver qual que é o valor que tem lá dentro. Nós já sabemos qual o valor e quanto de retorno nós podemos obter nos diversos cenários que a gente tem. Então, Tatiana, você pode ter certeza, a decisão que for tomada vai ser uma decisão muito bem fundamentada na direção dos interesses dos nossos acionistas.
Não, desculpa, isso para mim está claro, do ponto de vista de vocês e o conhecimento que vocês têm e a forma que vocês vão tomar uma decisão, mas eu quero dizer assim, do ponto de vista processual mesmo, ou seja, os inputs que ainda faltam do governo, isso terá que ser entregue à CEMIG antes da decisão ser tomada ou dentro dos 30 dias existe a possibilidade que vocês vão ter que... É só isso, que com as perguntas que foram feitas para mim não ficou claro esse um ponto.
Tá. Tatiana, nós temos todas as condições de tomar a decisão hoje com as informações que nós temos na mão. Agora, nesse prazo de 30 dias, com as discussões que vão ocorrer, eu acho que vai ser muito difícil para a ANEEL colocar à disposição para todos os ativos que estão em discussão a visão deles. Nós temos que tomar essas decisões com base nas informações que nós temos, que nós acreditamos não vão divergir significativamente dos números que a ANEEL colocar. Então, nós não podemos esperar, vamos dizer assim, até a última hora para a ANEEL nos apresentar um número e nós tomamos a decisão em 2 horas. Isso não vai acontecer. Nós vamos ter que desenhar cenários, nós vamos ter que fazer simulações, fazer análise de sensibilidade, no sentido de justificar a decisão que os nossos conselheiros vão tomar. Né? Então, não há como esperar dado. Né? O prazo é muito curto, nós temos todas as condições de tomar essa decisão com as informações que nós já temos, né?
Perfeito. Então, deixa eu fazer uma pergunta mais conceitual. Você falou, obviamente, da dificuldade que vocês teriam de entregar qualquer concessão, e eu entendo isso, né? Mas voltando ao ponto de criar valor para o acionista, qual o racional, ou seja, qual seria a lógica, ou existe alguma forma, alguma coisa que eu não estou entendendo, em que vocês podem segurar uma concessão dentro de um cenário onde, de geração, né, onde a tarifa realmente não remunera a tarifa individual daquela concessão não remunera nada, não tem uma remuneração, não gera nenhum retorno, ou é desprezível, né, a margem é desprezível. Existe algum racional de vocês segurarem essa concessão no ponto de escala, ou seja, de manter isso para o portfólio ser maior? Qual seria o racional que justificaria, né, num cenário de rentabilidade desprezível?
A escala é importante. Manter uma equipe de manutenção de um número muito grande de usinas agrega valor, né? Dependendo da avaliação que nós fizermos aí, da remuneração que a ANEEL vai dar para a operação dessas usinas, como nós temos um conhecimento muito profundo delas, muito provavelmente nós vamos ter a oportunidade de ampliar o retorno dessas usinas. Então, a priori, nós entendemos que dificilmente nós vamos abrir mão dessa concessão. Mas caso ocorra, a decisão será única e exclusivamente baseada na capacidade de gerar retorno para o nosso acionista. Não tem o menor sentido tomar uma decisão que não agregue valor, né?
Perfeito. Então, de contraponto, e é a minha última pergunta, se é difícil, seria talvez o único cenário seria um ganho de escala, ou até pelo conhecimento que vocês têm das usinas, que é profundo, se alguém retorna uma concessão, porque a margem que está sendo oferecida é realmente desprezível, e essa concessão ela é releiloada, né? Ou ela é leiloada, existe algum racional para um terceiro que não tem esse conhecimento, ou talvez não teria escala para entrar e comprar, ou seja, né, um deságio em cima de uma coisa que já está baixa, não me faz muito sentido. Ou seja, quem teriam os compradores na sua visão?
Tatiana, toda crise representa a oportunidade, né? Se nós, que já temos já uma equipe já bastante treinada e experiente na manutenção de usinas, nós tivermos a oportunidade de agregar a operação de algumas outras usinas através de licitação, nós vamos buscar também essas novas concessões. Agora, eu acredito que todas as empresas que hoje operam as usinas vão tentar fazer o mesmo, né? Então, vai ser muito difícil um operador externo ganhar essa concessão, porque o operador atual ele tem muito mais condição de determinar o nível de custo que ele vai incorrer na operação dessa usina, né?
Perfeito. Obrigada.
Obrigado a você, Tatiana. Nós já estamos completando quase uma hora e meia de conference call. Eu sei, naturalmente, a ansiedade de todos aí pelas respostas às questões que estão sendo levantadas, mas, infelizmente, eu tenho que encerrar porque eu tenho que prosseguir na minha análise da medida provisória. Então, nós podíamos só absorver mais uma questão aí e depois nós encerramos, tá ok?
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Alexandre Bragueta, Explora Investimentos.
Oi, boa tarde, Luiz. Aqui é o Renato que está falando, tudo bem?
Tudo bom, Renato?
Tudo bom. A gente queria entender como que todo esse processo vai afetar o retorno mínimo que você vai começar a exigir para continuar investindo no setor.
Os investimentos futuros, eles seguem a nossa estratégia de agregação de valor, né? Nós já temos já o nosso custo médio ponderado de capital já aprovado pelo Conselho, com o prêmio de risco para cada projeto. Então, todo esse...
Justamente na linha desse prêmio de risco que talvez devesse aumentar agora que você tem um fator de incerteza potencialmente maior no médio prazo.
A questão é que isso é bom deixar claro também, né, porque a regulamentação e a legislação já considerava a situação que está acontecendo, né? Isso já estava vamos dizer assim, na avaliação de risco que nós teríamos, que nós estamos sujeitos, né? Então, essa questão não é uma surpresa. O que o governo está fazendo não é uma surpresa. O que é surpresa é tentar antecipar o vencimento dessas concessões.
Uhum.
Mas tudo o que está sendo proposto, nós entendíamos que ao final do prazo de concessão, nós teríamos que enfrentar uma situação similar ao que está ocorrendo. Agora, isso não afeta a decisão de investimento futuro. Por quê? Porque é um contrato novo, é um contrato que já está sob uma regra já estabelecida, né, que é um contrato de 30 anos, 35 anos, daqui a 30 anos e 35 anos, é que nós vamos ficar preocupados com a regra de renovação. Mas dos projetos novos, nós não temos nenhuma percepção de que o risco, as regras podem mudar durante o prazo dessa concessão. E, portanto, nós entendemos que o risco, esse risco aí não vai afetar o retorno aí para frente, não. É bom deixar claro que tudo, se você ler a legislação, as questões mais relevantes que estão sendo propostas agora são questões que já estão consideradas. O que o Poder Concedente está fazendo é aplicar isso aí, e naturalmente, como eu disse, a surpresa é a antecipação em função da preocupação do governo federal em reduzir a tarifa, né? Então, nós temos que colocar isso também dentro desse contexto para que a gente não considere tudo também uma quebra de contrato, uma quebra de legislação que estava sendo prevista, né? Então, é esse o contexto que a gente tem que encarar essas mudanças aí, né?
Entendi, Luiz. Obrigado.
Obrigado a você.
Com licença, senhoras e senhores, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Dr. Luiz Fernando Ola para as considerações finais.
Para encerrar, eu quero só reiterar o compromisso nosso de buscar defender o máximo possível os interesses dos nossos acionistas, dos investidores do modo geral, garantir que a CEMIG considera que a sua estratégia, a estratégia que nós temos implementado ainda prevalece nesse contexto que nós estamos analisando. Nós entendemos as propostas que foram feitas dentro de um contexto que foi colocado pelo governo federal no sentido de antecipar essa redução da tarifa. A discussão de alguns pontos surpreende, sem dúvida. São pontos que nós consideramos que têm possibilidades de colocação de argumentos sólidos no sentido de rever a posição do governo federal. Mas nós temos a absoluta certeza de que a CEMIG, dentro da sua estrutura de negócio, ela, se ela for afetada, ela tem condição de recuperar num prazo bastante curto aí, em função da capacitação do corpo gerencial, do seu corpo de empregados, uma visão estratégica de longo prazo, os acionistas majoritários que estão naturalmente nos apoiando de uma forma incontestável, e isso vai nos permitir aí ultrapassar qualquer dificuldade que a gente tiver pela frente. Não antevíamos nenhum desastre, não antevíamos nenhuma consequência maior para a CEMIG. A CEMIG, como eu disse, ela vai buscar manter a saúde financeira de todas as empresas do grupo. O impacto que nós possamos ter na nossa geração de caixa, se houver, nós vamos buscar a compensação. Então, eu peço aos acionistas, aos investidores e aos analistas aí que mais uma vez nos deem a confiança para que nós possamos dar a resposta adequada a todos, né? Como eu falei, nós vamos buscar ao longo desse período, nos próximos dias, está em constante comunicação com o mercado para que vocês acompanhem de uma forma bastante precisa aí os acontecimentos que ocorrerem. Eu agradeço a presença de todos, e aqueles que não tiveram suas perguntas respondidas, por favor, enviem um e-mail para a nossa área de RI, que nós teremos o máximo prazer em responder. Muito obrigado e boa tarde a todos.
A audioconferência da CEMIG está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.